Muito boa tarde, seja bem-vindo a este debate final no Conselho de Videgara, neste especial autárquicas que a Rádio Videgara tem vindo a promover e a ouvir os candidatos dos demais partidos aos demais órgãos do Conselho. Encerramos hoje este ciclo com o debate com os candidatos à Câmara Municipal de Videgara. Em estúdio está o candidato da CDU, Rui Raposo, o candidato do Partido Socialista, Ricardo Bonito, o candidato da coligação Videgara com Futuro, que une PSD e CDS-PP, António Maldonado, e o candidato do Chega, João Baião. Meus senhores, obrigado a todos por estarem aqui connosco. Para darmos início, e de acordo com o nosso sorteio, ditou que o candidato João Baião, do Chega, fosse o primeiro a intervir para um minuto apenas nos dizer o que o motiva nesta sua candidatura.
Boa tarde, Marco. Renovar o cumprimento e agradecer o convite para esta iniciativa. É importante estarmos aqui os quatro, é positivo estarmos todos presentes e também é uma mais-valia podermos debater entre todos nós. Quero agradecer também a quem nos está a ouvir lá em casa e a todos aqueles que nos têm mostrado as suas preocupações, as suas necessidades e, de uma forma geral, poder contribuir hoje para esclarecimentos do que é que podemos promover, responder a essas necessidades e mudar o nosso concelho, o nosso município.
É isso, primeira intervenção do candidato do Chega, João Baião. Obrigado por essa nota introdutória. Candidato do Partido Socialista, Ricardo Bonito, o que o move então nesta candidatura?
Boa tarde, Marco, e boa tarde a todo o auditório da Rádio Vidigueira. Cumprimentar naturalmente de forma democrática também as candidaturas aqui presentes na pessoa dos seus principais responsáveis. Antes de responder a essa questão, só uma pequena parte e dizer se quando iniciei esta caminhada já fazia todo o sentido dar o melhor de mim e das minhas energias neste projeto do Partido Socialista. Depois deste período pré-eleitoral e eleitoral, não tenho qualquer dúvida que valeu mesmo a pena fazer parte deste grande projeto que se pretende transformador daquilo que é o Conselho da Videgueira. Têm sido semanas fantásticas, com muita alegria, muita união, num verdadeiro espírito e trabalho de equipa. Por isso mesmo, deixar também um caloroso abraço a todos os homens e mulheres independentes e livres que, sem pressões, aderiram por amor a este projeto e ao seu conselho e disseram sim a esta missão. Deixar também ainda uma nota pela presença do secretário-geral do Partido Socialista, Zé Luís Carneiro, que esteve na Vidigueira, num sinal claro que também acredita que o nosso conselho vai mesmo mudar. Depois dizer que o que motivou esta candidatura, dizer que desde pequeno sempre cresci numa família humilde, respeitada, unida e que sempre me ensinou os valores da verdade, da confiança mútua e principalmente do respeito pelos outros, coisa que vai faltando nos dias de hoje. Mas foi esta educação e foi este alicerce que me motivou a estar atento cada vez mais
Para concluir.
às causas do nosso concelho. Vou concluir muito rápido. E foi com este sentido de responsabilidade que tomei as melhores decisões e vim tomando as melhores decisões para a minha vida, e alcancei estabilidade profissional
Muito bem.
e pessoal, que foram essenciais para, naturalmente, assumir esta candidatura. Dizer só uma nota que, como diz um político da nossa praça, quem precisa da política para viver nunca será um político livre. Fim de citação. Eu sou um homem livre, com um compromisso muito claro: servir o Conselho de Videgueira com dedicação,
Muito bem,
transparência e
Ricardo,
entusiasmo.
fica essa nota introdutória, que passou um pouco do tempo. Candidato da coligação Videgara com Futuro, António Maldonado, o que o traz nesta candidatura?
Antes de mais, boa tarde para si e para o auditório. Felicitar democraticamente e com amizade o Ricardo Bonito, o João Baião e o Rui Raposo. E agora, respondendo à sua questão, o que me motivou a esta candidatura foi o fascínio por algumas das propostas que foram apresentadas no início e o desenvolvimento das outras que viemos conseguindo ao longo do tempo em que eu já fazia parte deste projeto. É um projeto balanceado no sentido da liberdade individual, das liberdades individuais, no sentido da tolerância, uhum. E perspectivando uma melhoria significativa da qualidade de vida dos municípios, do Conselho da Vidigueira, e, por outro lado, também a disponibilização do conhecimento e da competência que fui adquirindo ao longo dos meus quase 60 anos de idade, e uma retribuição com algum carinho por aqueles que ao longo desse tempo me ajudaram a viver até hoje.
Muito bem, fica essa primeira intervenção do candidato da coligação Vidigueira com Futuro. A mesma questão para o candidato da CDU, Rui Raposo. O que o move nesta candidatura ou recandidatura?
Marco, muito obrigado. Antes de mais, começar por cumprimentar-vos a todos, quer o Marco, quer os outros candidatos que estão aqui, das outras forças políticas e candidatos nesta à Câmara Municipal, nestas eleições autárquicas, e depois cumprimentar todo o auditório da Rádio Vidigueira também, que neste momento estará connosco para nos poder ouvir desta forma, cada um de nós, com os nossos projetos eleitorais, sejam eles de continuidade, seja aquilo que for, mas discutirmos de uma forma frontal, aberta e com elevação, naturalmente, aquilo que é o desenvolvimento do nosso território. E nesse mesmo sentido, aquilo que me move é olhar para os últimos anos e ver que o nosso município percorreu um caminho de desenvolvimento, modernização e uma melhoria da qualidade de vida da população, e naturalmente que isto é fruto de uma gestão responsável, próxima das pessoas e centrada muito na resolução dos problemas concretos daquilo que nós vamos sentindo ao longo de todo este tempo. Conseguimos alcançar importantes resultados, quer na área das infraestruturas, quer na educação, quer na saúde, quer no apoio social, mobilidade, sustentabilidade ambiental, dinamização económica e cultural, e no fundo é isso que me move. Neste mesmo sentido, uma boa governação exige naturalmente uma visão a longo prazo, com consistência e com ação, e alguma responsabilidade na utilização dos recursos públicos, e por isso aquilo que move são os resultados concretos que de alguma forma se podem ser apresentados à comunidade, e aí sim podemos discutir de forma concreta aquilo que são os resultados deste caminho de desenvolvimento e modernização.
Muito bem, fica essa nota do candidato da CDU, Rui Raposo. Agora já sem qualquer tipo de ordem previamente estabelecida, mas até por correr aqui ao início, o candidato do Chega, João Baião, pedi-lhe um olhar, um diagnóstico. Como é que vê neste momento o estado do Conselho de Vidigueira? Como é que o Chega observa neste momento o Conselho de Vidigueira, de alguma forma também incluindo este mandato destes 4 anos?
Marco, o Conselho de Vidigueira, como já tinha anteriormente referido, está parado, estagnado, e até atrevo-me a dizer regrediu, porque há cerca de 11 anos atrás perdeu 730 pessoas, e juntando a isso não houve desenvolvimento. Não houve desenvolvimento porque as empresas não vêm para cá. Existem barreiras ideológicas e partidárias que impossibilitam as empresas de virem para cá, e assim isto não cresce. E não crescendo, as pessoas ficam à mercê de empregos camarários, principalmente. E isto tem que mudar, porque ninguém pode ficar sujeito a ir trabalhar para a Câmara. Obviamente há pessoas que têm essas aspirações, mas o que faz falta, não só no Conselho da Vidigueira, como em todos os conselhos, e só por esse indicador é que os outros fazem sentido, que são as reformas sociais, que não vou explicar aqui o que é porque não há tempo para isso. Tem que-se gerar emprego, e gerar emprego é através de empresas, não é através da Câmara Municipal. E mais à frente vou mostrar as minhas ideias e
Mas porquê é que o Conselho de Vidigueira está estagnado?
Deixe-me terminar, que era importante também dizer que o nosso Conselho também não está só estagnado, como está sujo. Está sujo, e com certeza que os meus colegas tiveram a oportunidade de visualizar, como eu, que está sujo em todos os sentidos. o património degradado, as ruas sujas. A Vidigueira é que tem um pouco mais de limpeza, mas consigo lhe arranjar mais de uma dúzia de ruas em mau estado. Mas quero formular outra vez a pergunta, se faz favor.
Porquê é que o concelho está estagnado?
Já disse que o concelho está estagnado, volto a referir, não existe empresas a virem para cá fixar-se e a criar empregos. Uhum. Não existe. E as que há, podem criar um ou dois empregos, não é assim que se cresce. Se você... Olha, veja isto. Há quatro lares. Quatro lares têm cerca de 200 idosos. Você acha... Qual é que você acha que é o tamanho da lista dos idosos a ir para lares? À espera de vaga em lares? É mais do que aqueles que lá estão. Ou seja, se você... Se num lar morrer um idoso por ano, né, e estiver 25 idosos à espera, o 25º tem que esperar 25 anos para entrar, já morreu. Por aí você vê. E os lares são das maiores entidades empregadoras aqui.
Muito bem. Fica essa observação, já regressaremos naturalmente com concretizações de propostas. Candidato da coligação Vidigueira com Futuro, que ponto de situação traça do Conselho de Vidigueira? Aos olhos dos dias de hoje, como é que vê o Conselho?
Olha, é um Conselho com oportunidades. Há muitas oportunidades para quem vem de novo, como é o meu caso, e um partido que não concorreu nas últimas dois atos eleitorais, encontramos uma quantidade de oportunidades para podermos fundamentar um plano de ação que nos pode dar alguma visibilidade se nos for dada a confiança para gerir os destinos do Conselho. Desde logo, fazendo algumas coisas de forma como nós entendemos que será a forma mais adequada, nomeadamente algumas alterações ao nível de alterações, pelo menos uma análise e uma revisão dos regulamentos que existem neste momento no município para facilitar a vida às pessoas, retirando redundâncias, exigindo menos frequência das pessoas em deslocarem-se para receberem algum tipo de subsídios ou de compensações que tenham direito, tentando promover uma política de captação de fundos e de investimento com uma dinamização ao nível da diplomacia de contactos fora do nosso concelho para conseguir fixar empresas com exigências de mão de obra mais qualificada.
Uhum. Mais qualificada. O António Maldonado já está a entrar na questão das propostas e daquilo que o PSD, CDS-PP vê. O que eu lhe questionava era o estado do Conselho.
Estou-lhe a dizer, o Estado dá-me essas oportunidades de fazer estas propostas.
Há oportunidades.
O Estado do Conselho dá-me oportunidades de eu fazer propostas, eu, a minha equipa, fazer propostas, estudar propostas, arranjar soluções, aquelas que nos parecem que podem ser muito mais profícuas, uhum, para o desenvolvimento do Conselho do que outras que nós temos verificado. É a nossa opinião, é por essa que nos vamos bater, é essa que nós transmitimos no nosso plano de ação e é esse envolvimento que nós queremos. Ao nível da cultura também temos ideias, há espaço para evoluirmos ao nível da cultura, há espaço para evoluirmos ao nível social. Ou seja, em vez de vermos, nós preferimos ver do lado positivo das coisas. Temos por onde evoluir. E como temos por onde evoluir, é esse lado que nos interessa, porque nós não vamos estar aqui a perder o nosso tempo, da nossa coligação, a apontar situações que nós já não podemos reparar.
Isso de alguma forma é o reconhecimento a algum trabalho que foi feito nestes
é o reconhecimento das oportunidades que nós temos para fazer de um modo que nós entendemos que é o correto para levar o Conselho para o caminho que nós queremos levar.
Muito bem. António Maldonado, fica essa intervenção. Candidato da CDU, Rui Raposo, o em traços gerais, o que é que se pode constatar neste momento no Conselho de Vidigueira? Que observação é que faz? O que é que lhe merece dizer?
Ok, muito obrigado pela questão, Marco, e naturalmente que terei a oportunidade neste momento até para podermos falar um bocadinho desse e fazer esse diagnóstico daquilo que, e como está o Conselho, e se calhar até como inicialmente comecei a minha intervenção com resultados concretos, e a verdade é que tive o cuidado e perdi algum bocadinho de tempo a perceber aquele barómetro do desenvolvimento local que falámos durante todas as nossas entrevistas e que continua a vir aí a ser referenciado, mas perdi um bocadinho de tempo para efetivamente ver de onde é que são as fontes e se efetivamente aquilo
já merece, também não, essa, merece... essa questão.
Obrigado,
essa
Marco. Sim. E se merece ou não a nossa atenção. E aquilo que acabei por, de alguma forma, perceber é que aquilo tem um ano de referência a 2022. Todos aqueles resultados fazem uma referência a 2022. E aquilo que eu hoje posso dizer, e tenho aqui, e depois posso até deixar com o Marco e com os outros candidatos, tenho aqui já os resultados daquilo que são 2024 anunciados pela PORDATA. Pela base por data, que entretanto aquilo que nos refere, e vamos fazendo aqui só aqui 3 ou 4 pontos muito, muito importantes que dá para perceber bem este diagnóstico do Conselho, é então, relativamente àquilo que são os dados que foram referenciados, que mostram que são atuais e mostram que efetivamente há um desenvolvimento do nosso território, contrariando esses do ISTE, mas contrariando porque são de 2022, volto a dizer, eu já tinha feito esta mesma referência, aliás, naquilo que servia de base para a nossa estratégia, o Gabinete de Estudos e Estatísticas do próprio Governo, e aquilo que a PORDATA nos diz e mostra, efetivamente, e vou já aqui pelo portal de emprego e empresas. Falou-se aqui que não há empresas, que não há pessoas, que não há resultados. A verdade é que diz que 2022... o Conselho tinha 740 empresas com salários médios mensais de 1.039 euros. Em 2024 passamos para 763 empresas com resultados médios mensais, com salários médios mensais de 1.219. Ou seja, mais empresas, mais postos de trabalho, melhor remuneração, por isso há aqui um ganho, efetivamente. Ainda para mais, posso perfeitamente dizer que estão ali estes mesmos resultados, são superiores no ganho médio mensal a concelhos limítrofos, a Portela, Cuba, Serpa, tive o cuidado de olhar para eles. Também diz este mesmo estudo que em termos de variação da população, há uma variação positiva. De 2022 para 2024 fixámos mais 43 pessoas. Eu sei que são resultados pequenos, mas estamos no caminho dos resultados positivos. E então fixámos mais 43 pessoas. Também diz que o município rejuvenesceu. O rácio entre o número de idosos, que são pessoas com mais de 65 anos, e o número de jovens com menos de 15 anos diminuiu, ou seja, a diferença é muito menor. Há mais jovens. Se há mais jovens, o Conselho está rejuvenescido. E também diz que há um aumento do índice da sustentabilidade potencial, que é a diferença entre a população ativa e a população idosa. Também cresceu a nossa população ativa. Por isso, isto são todos os resultados que estão aqui, quer os resultados que já tivemos o cuidado de mostrar das nossas empresas, do turismo e da cultura, daquilo que tem sido a nossa aposta no enoturismo, do número de dormidas, quer de 2019 para 6 mil e poucas dormidas, para 2023 com 13 mil dormidas, e isto representa um aumento de 1 milhão de euros de proveitos para o nosso território.
Muito bem.
Por isso, aquilo que me cabe deste diagnóstico é que, efetivamente, estamos no caminho. Quando falamos na promoção e divulgação do território e quando apresentamos resultados atuais, concretos, podemos perfeitamente dizer que estamos
num caminho positivo.
Caminho
então.
Positivo
então, podia só que falasse um pouco mais perto do microfone. Exatamente. Ora, muito bem. Fica a intervenção do candidato da CDU, o candidato do PS, Ricardo Bonito, que concorda, de alguma forma, com o que aqui foi dito em relação ao estado do Conselho e esta perspectiva, o ponto de situação, o diagnóstico, a avaliação, o que entendam chamar.
Marco, isto todos os estudos são bons e todos os estudos apresentam aquilo que nós queremos que eles apresentem. O estudo do ISCTE é um estudo que veio dar mostras daquilo que nós temos vindo a afirmar ao longo do tempo, e dizer que o Conselho de Vidigueira está no coração do Baixo Alentejo e tem uma posição estratégica e tem tudo para ser mais. Contudo, esta governação não tem sabido transformar este potencial em desenvolvimento real. E o que isto vê provar a este estudo é, efetivamente, que é um Conselho abandonado, sem estratégia e em perda. Espero que estes números tenham visto os separadores todos e não digam só respeito àquilo que é o separador Vila de Frades, os números que hoje aqui apresentam, porque temos visto um dinamismo completamente diferente numa freguesia onde o Partido Socialista é poder e vimos aquilo que é a diferença de um local para os outros locais. Freguesias completamente em perda e Vila de Frades completamente em crescimento. Mas deixe-me dizer também que depois destes 8 anos de governação CDU, vimos que está completamente fragmentada e onde as freguesias foram totalmente abandonadas. Mas nós não nos resignamos e connosco nenhuma freguesia certamente vai ficar para trás. Dizer isto, e vimos e constatamos que as tradicionais famílias comunistas, muitas delas já nem se identificam também com este modelo de gestão e muitos têm virado as costas a este projeto. Sinal disso também têm sido as sucessivas demissões entre aquilo que são os eleitos locais, desde o Presidente da Assembleia Municipal, uma vereadora, diversos membros de juntas de freguesia, que revelam que um projeto, apesar de alguns indicadores irem aparecendo ou não, mas que o projeto está a implodir por dentro e é preciso um novo rumo e uma nova viragem. Dizer que em 2025 é a própria CDU que confirma este fracasso e retira a confiança política aos dois seus únicos vereadores no Executivo. E são completamente banidos daquilo que são as listas, num claro sinal de que o projeto falhou. Dizer também que nas juntas de freguesia o cenário também é de razia, nomeadamente Selmes e Pedrogo, que apresentam caras novas porque os atuais funcionários, os atuais presidentes de junta, naturalmente, cansados do abandono e da ausência do apoio da Câmara, recusam continuar. Vamos dar, por exemplo, em Selmes, o Museu dos Passos, o Mirante e, para terminar, aquilo que foi o encerramento do Centro de Saúde. Em Pedrógão vemos completamente um Pedrógão abandonado, no nosso dia-a-dia e no convívio com as pessoas é isso que nos transmitem, a pista de pesca totalmente ao abandono, a Praça da República que não corresponde àquilo que são as necessidades das pessoas, a própria Praia Fluvial que tem sido uma promessa de anos e anos e anos e que não se tem conseguido concretizar, mas isto são todos projetos que naturalmente estaremos cá para dar corpo a partir já do próximo dia de outubro. Dizer também que, para além desta falta de solidariedade entre os eleitos locais, tem causado também algum desconforto entre os funcionários, estes que têm saído do município e temos perdido bastantes técnicos. Neste momento são cerca de 20 que perdemos, que procuram outros caminhos, procuram outras oportunidades, procuram quem os valorize e quem reconheça as suas capacidades. E nós, no Partido Socialista, queremos reconhecer estes funcionários e queremos que todos eles vejam também no sistema de avaliação, fora daquilo que é a política partidária, verem reconhecido o seu real mérito e o seu real valor. Só para concluir, Marco, também,
rapidamente para
dizer que, aliado a isto, é só duas notas muito, muito breves, mas se permitir concluir, agradeço. Aliado também a esta instabilidade é a notória incapacidade de gerir os dinheiros públicos, porque vimos que em 7 anos já temos mais de 7 milhões de resultados transitados negativos, o que também traduz muito daquilo que tem sido esta gestão, para além de outra opacidade. Só terminar um ponto que é de extrema importância. Também
para concluir muito, mesmo, Ricardo.
Muito daquilo que é a opacidade também dos números que nos apresentam. E depois um problema que nós identificamos, que é no âmbito da CIMBAL, da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, verificamos que a Vidigueira não tem candidaturas apresentadas a fundos comunitários. Apenas uma candidatura nesse âmbito. Só uma nota também final e outra preocupação que tem a ver com o falhanço também da estratégia local de habitação.
Já terá naturalmente a oportunidade para essa introdução. Eu já agora vou fazer aqui uma outra ronda por vós, pegando na questão que falaram, candidato da CDU. Em que medida este abandono das freguesias concorda com esta afirmação? O candidato do PS referiu, o candidato do Chega também referiu a essa ideia de algum abandono das freguesias, dessa falta de homogeneidade no concelho?
Não posso concordar com isso. Aliás, já tive a oportunidade até de justificar e de efetivamente dizer aquilo que tem sido feito. Sabemos que chega a esta altura e há sempre este discurso com esta retórica que vem sempre com o não se fez nada e com o abandono, com todas essas questões, mas isso nada importa. Importa é efetivamente esclarecermos aquilo que é esse verdadeiro ou hipotético abandono que se fala. Então vamos começar, e vou deixar naturalmente Vila de Frades para o fim, vamos começar por Pedro Ogum, por Selmes e pela Vidigueira, daquilo que tem sido o nosso trabalho. Desde a cultura descentralizada, desde o poder local descentralizado, desde os contratos interadministrativos com descentralização de competências para todas as freguesias, funcionários para poderem desempenhar funções juntos das nossas freguesias, e inclusão em toda a nossa estratégia de promoção e divulgação do território. Selmes terá o Centro de Inovação Social do Alentejo numa candidatura do aviso do âmbito das parcerias para a coesão não urbanas, já financiado em 150 mil euros para reabilitar o Mirante. Por isso, quando viemos para aqui dizer que queremos, já está feito. É apenas cópias das nossas propostas. A extensão do Centro de Saúde, mais uma vez, está a funcionar, está perfeitamente a funcionar de acordo com aquilo que são as condições de salubridade e de prestação de bons cuidados de saúde em Selmes. Por isso, aqui também está feito. O centro interpretativo dos Passos de Selmes está financiado, candidatado, e o dinheiro está cá para poder ser construído. O Centro Interpretativo dos Passos de Selmes, também vimos falar aí sobre essa candidatura, é mais uma proposta copiada, porque ela efetivamente já tem financiamento garantido. A candidatura do Canto dos Martírios, uma forma de reconhecimento da cultura de Selmes e uma aposta no turismo religioso, que temos vindo a falar há imenso tempo sobre a freguesia de Selmes. Os Tejos dos Cogumelos, promoção e divulgação. O Largo da Bica, uma obra que abrimos as propostas a semana passada, que vamos assinar contrato para a construção do Largo da Bica, que foi totalmente revisto com toda a comunidade. O projeto foi escolhido pelas pessoas de Alcaria, por isso mais uma proposta que vejo noutros programas eleitorais, cópia desta que já está com o orçamento garantido, que já está com... Deixa-me concluir, Marco, por favor. Pedro Ogum do Alentejo, Parque Fluvial. Já tive o cuidado de explicar, efetivamente, o Parque Fluvial e a dimensão do Parque Fluvial e também a natureza daquilo que é o Parque Fluvial. Não é exatamente igual ao Lago Alqueva, estamos num contexto da barragem de Alqueva, e tem que haver um estudo muito mais aprofundado com as entidades, como nós estamos com a EDIA, principalmente, que é quem gere todo o circuito hidráulico e toda a barragem de Alqueva, inclusive até a barragem de Pedro Ogum, que serve para abastecimento da barragem de Alqueva e produção de energia. E este turismo da natureza da freguesia de Pedro Ogum do Alentejo, como temos vindo a falar daquilo que é este grande projeto. Tudo isto é exatamente igual, e falamos muito de Vila de Frades, mas não dizemos que há 8 anos que a Câmara tem apostado claramente neste produto de excelência, o vinho de talha. Tem sido a Câmara Municipal, com as juntas de freguesia, não trabalhamos sozinhos, por isso quando queremos apresentar que aqui estamos sozinhos, não estamos sozinhos. Tudo isto faz parte de uma estratégia de promoção e divulgação de um único produto, vinho de talha. Onde nós construímos um centro interpretativo de vinho de talha, onde nós temos uma candidatura à Unesco há 8 anos a fazer o seu dossiê entregue na Comissão Nacional para a sua avaliação, onde temos feito tudo, iniciativas novas, como a abertura simultânea das talhas, como a Feirinha de São Martinho, que vai nos contratos interadministrativos, que é uma competência da Câmara descentralizada na freguesia, com o pacote financeiro para que isto aconteça, e todas estas iniciativas. Por isso, aquilo que foi feito em Vila de Frades, durante 8 anos, pegar num produto de excelência, torná-lo um ponto de desenvolvimento e um produto de desenvolvimento, todos sabemos que tem acontecido, é o que estamos a fazer nas outras freguesias. Mais uma vez, Vila de Frades não fez sozinho. Vila de Frades fez em conjunto com a Câmara Municipal, porque há 8 anos, e volto a repetir, há 8 anos que estamos a fazer exatamente aquilo que temos feito em todas as freguesias. Por isso posso perfeitamente deixar aqui nota clara que não há perfeitamente abandono nenhum. Mas há aqui outras questões que têm que ser efetivamente esclarecidas.
Já lá voltaremos. Aqui fica só a questão da... desse abandono, suposto abandono das freguesias. Candidato João Baião, há ou não abandono das freguesias do Conselho?
Marco, parece que a gente está-se a desviar aqui um pouco dos assuntos, porque o candidato Rui falou em estratégias que fizeram, bom, falou em estratégias, mas não falou nada. O que ele falou foi em projetos em papel, e o Centro de Saúde que o tirou de um lado para o outro por questões de insalubridade que eles mesmos causaram. Toda a gente sabe qual é o edifício lá em Selmes que está em estado de degradação. É esse mesmo edifício que eles o deixaram nesse estado. E agora andam aqui a pau para o terreno para ver se resolvem mudando de um lado para o outro. Pronto. Cantos dos Martírios e turismo religioso. Dá a sensação que vamos concorrer com Fátima. Né? Quem pensa que Cantos dos Martírios e turismo religioso, numa freguesia de Selmes, com ervas em cima dos passos e as ruas todas sujas, parece algo de bom. Ah, e mais uma coisa. E os bancos onde as pessoas supostamente se sentarão num jardim, é melhor ir lá limpar com uma máquina de pressão, porque aquilo não está sujo de há um dia nem dois.
Pronto. E depois ainda falam que tem que haver estudos. Os estudos já deviam ter sido feitos. Anda-se aqui a empurrar com a barriga. Mas quantos anos é preciso para fazer as coisas? É mais 4. 8 não chegaram. Porque isto é assim. Seja o Rui ou seja outro candidato qualquer da CDU, as propostas são as mesmas. Não vale a pena estar aqui porque falta de tempo nunca lhes faltou para implementar projetos. Disso não se podem queixar. Talvez o PS pudesse queixar, mas disso eles não se podem queixar. E esses projetos de Vintalha foi uma situação que foi criada por Avito e Frades. Pronto, mas voltando cá mais atrás, que é muito importante, já que o candidato Rui teve, perdeu um tempinho, como ele disse, para ver resultados, então é porque não perdeu um tempinho para mostrar às pessoas onde é que está os 10 milhões de prejuízo que gerou em 10 anos. E volto a referir, como aqui o candidato Ricardo sabe os números também, como eu e todos os munícipes que nos estão a ouvir, 7 milhões, vou dizer resultados transitados, algumas pessoas não sabem, 7 milhões de prejuízos acumulados. Perca um tempo e explique onde é que está os 10 milhões de saldo negativo, de lucro negativo, em 8 anos. É isso que as pessoas querem saber, para onde foi o dinheiro. E essa estratégia de andar apoiando empresas...
Mas a questão era mesmo o abandono das freguesias.
Não, pois, mas a gente tem que falar... Quando se trata de erário público, temos que falar de números. Números. É para isso que as pessoas são eleitas.
Mas eu peço...
Na sua casa, se você ganhar mais e gastar mais com o que ganha, o banco vem buscar a casa, o carro, não é verdade? Aqui ninguém vem buscar a câmara. Ninguém pode levar, não é verdade? É isso que a gente tem que se preocupar. Primeiro tem que se preocupar em arrumar a casa, saber... onde se espalha o dinheiro e depois vamos nos preocupar em fazer coisas porque se
mas
é uma
pelos
gestão,
exemplos que
nada.
Pelos os exemplos que deu aponta algum abandono efetivo das freguesias por parte da Câmara Municipal
obviamente eu não quero estar aqui a dizer as mesmas palavras que o candidato Ricardo disse porque são as mesmas, mas vou dizer por outras palavras, não é só Selmes, não é só Pedrogo. Olha, vou dar um exemplo. E por aí também você terá a sua análise. Marmelar é a única freguesia que tem um campo de futebol. Há mais de 30 anos em Alcatrão. Onde eu joguei em pequenino. Então, mas umas... quer dizer, situações diferentes... Situações semelhantes, tratamentos diferentes. O que é isto? Vivemos, parece que Marmelar está abandonado. É de outro município. Isso não se entende.
Muito bem. António Maldonado, constata esse, concorda com esse abandono das freguesias? Houve aqui algum descurar nestes últimos anos em relação às freguesias?
O que eu consegui apurar é que há obras que as pessoas anseiam por elas há algum tempo e que por algum motivo elas não estão concluídas. Em Pedrógão tive a oportunidade de saber que as pessoas anseiam por uma estrada que ligue o município ao município de Beja através das aldeias pequenas, um projeto que já esteve candidatado e com um concurso aberto em 2010, que foi adjudicado em 2011 e que a seguir esse concurso foi anulado ainda em 2011 sem uma data prevista para ser lançado. Esse concurso foi anulado por unanimidade. Unanimidade dos votos da CDU, na altura, e do PS. Mas nenhuma dessas forças, pelo menos dos documentos que eu analisei, se comprometeu com um período para reabertura do concurso para lançar a construção da estrada. Constatei que anseiam há tempo que eles consideram excessivo, e eu também, para haver algum aproveitamento do espelho de água em Pedrógão. Permite-me considerar que, de facto, pode haver condicionantes, mas o tempo não poderá ser uma delas. Tem que haver resposta para dar a essas pessoas, tem que haver a capacidade de desenvolvermos processos, e especialmente, se nós conseguirmos explicar às pessoas de uma forma completamente transparente e disponível para todos, dos motivos que nos levam a que as obras não se realizem, provavelmente não seremos acusados de esquecimento ou de algum desprezo despreza é uma palavra feia, não, não. Esquecimento é o melhor. Esquecimento das obras nas freguesias, porque as pessoas entenderão, com certeza, se as explicações que lhes dermos forem concisas, forem concretas, se forem, de facto, palpáveis. Há desculpas para fazer isto, aquilo e o outro, e não se consegue. Por exemplo, em Pedro, em Selmes, constatei junto de algumas pessoas que há o problema, efetivamente, do centro de saúde. Uns têm uma explicação, outros têm outra. Acho que o assunto estará em fase de resolução, ou resolvido, e por aí não. Mas a regeneração, por exemplo, da praça central em Selmes, pode ser regenerada, dotá-la de características que não desvirtuem a sua identidade, mas dê um melhor conforto às pessoas que a utilizam. Por exemplo, em termos até culturais, construir um espaço à volta da Ponte Romana de Selmes, que é outra das coisas que as pessoas lá apontam, que está um bocado ao abandono, não há quem se preocupe em limpar a ribeira, e não há forma de aproveitar de uma forma lúdica aquele espaço, que acham que até podia servir para fazer um espaço de lazer muito mais aprazível do que lá se encontra, que até tem umas mesas e uns bancos em que as pessoas podem conviver, mas querem mais que isso. Em Alcaria, pronto, já surgiu aqui a explicação, mas as pessoas também falam do arranjo do Lar da Bica, que é o Lar Central, no fim de contas é a identidade daquele povo, e esse eu até conheço bem, porque tive o privilégio de lá nascer há algum tempo. Vila de Frades, de facto, foi aqui referido como um exemplo. As obras têm acontecido, de facto, sinceramente, é de louvar o bom aproveitamento dos fundos, mas será que conseguimos arranjar alguém que... um mecenas para cada uma das juntas de freguesia, como aconteceu em Vila de Frades? É uma questão a considerar. Só queria deixar uma pergunta, já para não me esquecer, se for possível, deixar uma questão aqui ao candidato. O Rui Raposo falou há pouco do aumento médio do rendimento. Eu acho que há um aumento médio do pagamento de salários, porque as pessoas não estão domiciliadas no Conselho e os impostos do dinheiro que recebem não é visível nos nossos rendimentos. E dou-lhe só um exemplo de duas outras coisas. Permitam-me, toda a gente ultrapassou, deixe-me também ultrapassar uma vez. O comandante do posto tem um salário acima do normal, não é residente no Conselho da Vidigueira. Diretor do Centro de Saúde tem um salário acima do normal, não é residente no Conselho da Vidigueira. Os médicos, neste momento, nenhum é residente no Conselho da Vidigueira. O chefe de divisão administrativa da Câmara Municipal da Vidigueira tem um salário acima da média, não é residente no Conselho da Vidigueira. Ou seja, os salários que são promovidos no nosso Conselho, que superam o valor do ordenado mínimo, são auferidos, atrevi-me a dizer, em mais de 90%, por pessoas que não pagam cá os seus impostos. Ou seja, nós temos que ser capazes de fixar cá essas pessoas para que esses rendimentos cá se reproduzam na capitação do rendimento médio do nosso Conselho. Era o que queria pôr agora.
Fica essa intervenção, que já foi consideravelmente inflacionada. Candidato do PS, Ricardo Bonito, para concluir esta questão das freguesias e desse suposto abandono. O PS fala muito em Vila de Frades como bom exemplo, mas não vê esses exemplos nas outras freguesias.
Deixa-me pegar também aqui naquilo que o Malmar também acabou por dizer, agora relativamente àquilo que são os números que o candidato Rui aqui trouxe. Ou que todos os números são bons, mas todos eles têm uma visão, depende do lado em que estamos. Portanto, os números valem o que valem, dependem, é do lado em que estamos. Depois dizer que este abandono é efetivo e é visível e está visível. A questão do Centro de Saúde de Selmes, vamos começar por Selmes. O município de Vidigueira sabia que o Centro de Saúde de Selmes tinha um problema de insalubridade no edifício Mirante. Sabemos que não é estalar os dedos e o edifício fica completamente resolvida aquela situação. Mas havia um acordo com uma associação para cedência de um espaço. Há bastante tempo, o espaço onde o Centro de Saúde está agora, e por falta e por inércia do município da Vidigueira, o Centro de Saúde não se mudou mais cedo. Foi preciso uma posição de força da ULSPA para fechar o Centro de Saúde. E o município da Vidigueira aí abandonou a população de Selmas abandonou-a naquilo que são os cuidados primários de saúde. E isto é inadmissível. Isto não pode acontecer no concelho como a Vidigueira. Não se podem abandonar as pessoas. Depois de dizer que a estrada das aldeias pequenas também, uma promessa que tem sido feita ao longo dos anos. Neste momento, e estamos na oposição, temos dado alguns passos no sentido de encontrar soluções para resolver esta questão. Não é uma questão fácil, mas estamos empenhados em resolver esta questão. Inclusive, temos contactos estabelecidos quer com o município de Beja, com o município de Moura, porque achamos que numa ótica de coesão territorial também permitirá todo aquele tráfego passa de Moura para ligar as duas maiores cidades do Baixo Alentejo, conseguir ser funcional e conseguir termos essa estrada. Para além disso, dizer também que a questão do rio naturalmente todos sabemos e ninguém vai dizer que é uma questão de fácil resolução, mas temos que ter respostas e as respostas não podem ficar na gaveta ad eterno. Porque eu espantei-me ontem, quando cheguei a casa e vi o programa da CDU, pensei que não aparecia, apareceu agora já à última da hora, até pensei que não aparecia, mas as propostas são aquelas que estão dos últimos 8 anos. Ou seja, o que é que andaram a fazer durante 8 anos? E quando diz aqui que é uma cópia... Quando o candidato Rui diz que há aqui uma quantidade de cópias das propostas, é porque as pessoas estão cansadas de ver tantas propostas nos programas eleitorais de CDU e eles não se concretizam. Como é que eles não se concretizam? E nós queremos ver obra concretizada, obra que saia do papel. E é isto que as pessoas se queixam, que não há apoio para as freguesias, cada vez menos. Como é possível termos uma etapa de droga também completamente abandonada? Temos um problema do lixo enorme em Pedrógão do Alentejo. Andam dois funcionários numa carrinha pequenina para trás e para a frente levando lixo todos os dias. Isto tem que ser resolvido. As pessoas foram ali esquecidas, foram ali abandonadas. E as propostas só surgem, nomeadamente através do Largo da Bica, porque ela já foi tantas vezes prometida e as pessoas já não acreditam em promessas da CDU, porque elas não são concretizáveis. Elas não são concretizáveis. Dizer ainda sobre a questão dos mecenas.
Para fecharmos rapidamente.
Dizer sobre a questão do vinho de talha. É só deixar uma nota. Sobre Vila de Frades, o exemplo está à vista, a questão dos mecenas, eles poderão surgir, mas não acredito que sejam com estas políticas que a CDU tem implementadas no terreno. Porque o investimento privado parece-me que não é bem-vindo. Quando foi oferecido à Vidigueira o investimento privado, efetivamente, ele teve só um ponto de encontro, que foi Vila de Frades. E vimos o que se está a passar em Vila de Frades. Creio que temos potencial para levar isto, para levar estes mecenas para Pedrógão e para Selmes e construirmos, certamente, um futuro melhor. Mas com novas políticas e com nova gestão autárquica.
Muito bem, fica essa nota. E vamos passar para outro tema e aí podem agora naturalmente concretizar aquilo que são as vossas principais apostas, aquilo que de prioritário trazem nos vossos programas eleitorais, principais áreas de aposta. António Maldonado, por onde é que passa essa intervenção de coligação Vidigueira com o futuro? Que prioridades é que traz para o terreno? Fala na questão do aumento dos rendimentos no concelho, mas de que forma é que quer fazer isso? Com que projetos e propostas?
Ora bem, então é assim, o foco de todas as nossas políticas, o objetivo delas é tornar o homem... permita-me, eu sou velho, quando falo com o homem com uma letra maiúscula, englobo homens e mulheres. Não aprendi de outra maneira e também já não quero aprender. Libertar o homem de todas as amarras que o possam tornar subserviente. E a única maneira que nós temos de libertar as pessoas da subserviência aos poderes instalados, sejam eles públicos ou privados, é dar autonomia, condição de vida, capacidade de escolher e opções de escolha para que as pessoas sejam verdadeiramente livres. Ai, que não acertam com o micro. Estamos lixados com isto. Poderem livremente escolher e não ficarem dependentes dessa subserviência para terem o rendimento da sua família garantido. Para conseguirmos isso, nós temos várias propostas que poderei enumerar, se me der tempo, mas focando naquelas que neste momento...
Nas prioritárias.
Porque nas prioritárias.
Naturalmente fazer porque, uma outra ronda com, porque com outras questões.
A prioritária, mas quer a prioritária relativamente ao aumento da competitividade...
As medidas, as propostas as do nosso, que considera
as do nosso programa.
Essenciais.
Olha, uma que eu considero essencial é transparência, escrutínio e participação pública. Para isso propomos a criação de um provedor do município, que será uma figura que representará junto do Executivo todos os municípios que tenham algum, não direi contencioso resolve no Tribunal,
uma espécie de governador civil.
Alguma, não é um governador civil, um governador civil é uma outra coisa. É uma espécie de um provedor do cliente, mas relativamente ao trato que os municípios recebem do seu município. Do seu município e tudo que dali possa vir, seja do funcionário, seja do serviço, seja do próprio do espaço, de qualquer coisa que o município tenha, quem que se entender com quer um esclarecimento específico sobre uma matéria do município, deverá ter representação nesse provedor do município. É uma garantia de transparência, não é o político eleito que vai dar a resposta, é alguém que é um profissional capacitado, qualificado, que dará essa resposta em função da legislação, em função dos direitos que estejam estabelecidos para essa tarefa e para esse esclarecimento. Um orçamento participativo, em que as pessoas podem, até um determinado montante que seja definido anualmente, apresentar propostas que sejam do interesse para o desenvolvimento do Conselho, sejam de aplicação transversal no município. Regulamentos municipais, uma análise para a desburocratização e facilitar o acesso dos cidadãos. O financiamento passará a ser sempre por via de pagamento por crédito em conta, para as pessoas não serem obrigadas a ter que se deslocar e receber o que têm direito, e se forem géneros, será distribuído pelas entidades envolvidas. Temos também uma proposta ao nível da segurança e obra pública. E ordem pública, porque as pessoas também são sentem-se mais livres, sentirem seguras. Não quer dizer que
a Vidigueira não é segura neste momento.
Temos de transmitir essa noção de segurança. Lá está, se você for a uma aldeia onde aparece uma ronda da GNR feita por dois militares que se desdobram em mais não sei quantos quilómetros e que lá aparecem fazendo das tripas coração num carro velho a bater as portas duas horas depois de qualquer acontecimento possa ter acontecido, é muito mais prudente que eles apareçam regularmente, dando a sensação de segurança, que as pessoas dirijam e saibam que têm ali uns amigos que estão disponíveis, que é o que de facto esses militares são amigos das pessoas, que estão prontos para os servir e para os defender em caso disso. Estamos disponíveis para, através de um protocolo com as forças de segurança, adquirir uma viatura e equipá-la com tudo o que faça falta num posto móvel. Obviamente não podemos decidir sozinhos, mas temos a certeza que com o protocolo e com a participação da GNR será possível fazê-lo. Propomos uma estruturação dos serviços de proteção civil de forma a fortalecer as dinâmicas da comunidade, nomeadamente na formação e na percepção do risco por parte de toda a comunidade. Assegurar que as coordenações entre as entidades envolvidas em situações de emergência fica facilitada, arranjando um centro de controlo comum a todos os agentes envolvidos na proteção civil. Temos propostas no âmbito da habitação, algumas mais arrojadas, porque não estarão, como sempre, à procura, ou à espera, ou dependentes de haver fundos. São feitas com investimentos
então já,
mais...
Então já lá iremos às propostas mais arrojadas da habitação, também para equilibrar aqui os tempos. Candidato João Baião, do Chega, o que é que o Chega traz para o terreno como propostas e medidas para, naturalmente, promover o Conselho?
Bem, em primeiro lugar, quero ainda voltar atrás e a seguir já vou às propostas. A Estrada da Rabadoa tem sido vítima de campanhas partidárias. E a verdade é que todos querem arranjar a estrada e quando chega o momento de arranjar, que é depois da eleição, parece que se esquecem que a estrada existe.
Depois, outra coisa. Trazer méritos para a própria pessoa, quando, na verdade, foram outras pessoas que estiveram lá no executivo que fizeram, não é muito agradável. E ainda pegando na situação aqui do nosso candidato Maldonado, em que falou que o comandante do posto não é residente do Conselho da Vidigueira, mas os soldados do posto são. E agora a minha questão é a seguinte. Quando a gente faz um projeto para um fundo comunitário que está para habitação, de edifícios para habitação social, porque habitação social ela há, existe. E esse fundo comunitário é para comunidades desfavorecidas, as casas são para comunidades desfavorecidas, devia de haver uma explicação, porque já que o comandante do posto não reside no Conselho da Vidigueira, como é que residem lá soldados do posto da GNR? Ora, isto é uma coisa ilegal. Contactado à CCDR, acho que um GNR não é uma comunidade desfavorecida. Mas pronto. Em questão da Vidigueira, segura ou não, deixa ao Marco a análise e aos ouvintes, e aqui ao candidato também do PSD. Se você precisar de chamar a GNR, e a GNR, a patrulha que vem lá de Serpa ou vem lá de Ferreira, porque há muito poucos, e demorar 2 horas, fica a questão, é seguro? Se a sua esposa estiver sendo vítima de algum assédio, de alguma violência, a sua casa estiver a ser assaltada, é seguro? Pronto, daí tem suas análises. Agora as propostas. A gente tem que parar de apresentar propostas de papel e propostas vazias.
Então, e o que é que efetivamente o Chega tem para apresentar sem ser no papel?
É assim. Essa história de andarem a colher fundos comunitários para fazer habitação, isso é tudo perdas de tempo. É tudo perdas de tempo. A proposta é esta e é a mais rápida. São propostas que quem está sentado atrás de uma secretária que não está cá do lado do empreendedorismo não as vê, não tem visão. Então a proposta é esta e registem. Se não ganhar, ao menos levam esta para fazerem lá no executivo. É chamar os empresários do ramo da construção civil, eles constroem com os seus fundos, com o seu dinheiro, e depois faz um protocolo entre a autarquia e os empresários, em que garante o pagamento aos empresários desse investimento e gera zero, vou repetir, zero endividamento para a autarquia. E não demora um ano, nem dois, nem três, nem quatro. É feito agora. E esse problema da habitação social é resolvido. E ainda a Câmara Municipal, o Executivo, fica a controlar toda a gestão do património.
Mas há muitas obras que têm ficado desertas por falta de interesse dos empreiteiros e das empresas.
Se você quiser, é tracar os empreiteiros. Porque eu duvido que se eu apresentar esta proposta a um empreiteiro que ele não venha. Aliás, até já tenho. Pronto, a habitação social está resolvida. Agora, se quiser ir também aos lotes do Parque Industrial, também vamos lá. Porque é o mesmo cenário. Os lotes são mal estruturados. Está tudo mal feito. Faz um regulamento. São alguns 6 ou 7. Olha, para ele a conta. Regulamentos atrás do regulamento é tudo mal estruturado. Você veja que até implicam com os empresários que vêm para cá instalar uma empresa com o beirado de um casão. Mas aquilo é uma casa. É um casão. É uma unidade industrial. Não complique nem arranjem burocracias. Da mesma forma que arranjam estes impedimentos, que se impede o proprietário de obter licenças, que adia a vida do investidor, reestrutura-se mal os loteamentos. Então, é necessário haver um parque industrial maior, e se não souberem fazer, eu estou cá para fazê-lo, e à medida das necessidades do investidor, porque aquela empresa pequenina que precisa de um casão de 100 metros quadrados não é obrigada a comprar um de 500 metros quadrados. Tem que-se arranjar situações à medida dos empresários. Mas isto que está sentado numa cadeira, não entendo isso.
Muito bem, ficam essas propostas de rápida execução, de acordo com o candidato do Chega. Candidato Rui Raposo, da CDU, que traz a CDU para... Que principais propostas, que principais vetores traz a CDU para cima da mesa nesta candidatura?
Muito obrigado, Marco, pela questão, mas antes também vou ter que justificar aqui duas ou três notas muito breves, vou tentar ser o mais rápido e célere possível. Bom, relativamente àqueles que são os projetos da Simbal, tenho aqui efetivamente 16 candidaturas onde o município da Vidigueira participa, só para ficar esclarecido. Depois, relativamente ao Centro de Saúde de Selmes, e todos falamos sobre a extensão do Centro de Saúde de Selmes, mas nenhum dos que aqui estão, a não ser eu, esteve envolvido em todo este processo. Por isso, todas as negociações foram feitas comigo, tudo aquilo que aconteceu com outras entidades, com associações, com os donos do edifício, foi comigo, por isso, estes esclarecimentos que estamos aqui todos a querer dizer...
O candidato Raposo falhou nessa matéria e nesse domínio, é isso?
Quer dizer que o senhor não sabe o que diz, é só
assume isso para si, é isso?
Quer dizer que o senhor não sabe o que diz porque as negociações foram feitas comigo. Relativamente à dívida, aquilo que eu quero dizer é que ouvimos aqui que o município tem 7 milhões de resultados transitados, tem 10 milhões de dívida. Eu não sei o que é que os senhores, que propostas é que são essas todas que trazem. Se a Câmara não tem efetivamente, se está assim tão endividada, o que é que nós estamos aqui a fazer? Se vamos ser só candidatos e presidentes para pagar dívida, se é isso que estamos aqui a fazer, porque é que falamos em propostas. Mas deixar só uma nota daquilo que são os resultados transitados e o resultado de líquido negativo, para as pessoas perceberem, porque ouvimos falar aqui em tantos milhões, e isto efetivamente é o quê? Então é o cumprimento da lei. A certificação legal de contas passou a ser exigida em 2013. E até 2017 não foi cumprida esta reserva referente à contabilização do património, não foi cumprida. Só em 2018, é que as contas passaram a ser certificadas sem qualquer reserva, ou seja, com todo o património registado. E isto deu amortizações desse mesmo património em mais de 43%. Então aí há um salto grande daquilo que é o resultado líquido negativo. Mas estar eu a falar aqui sobre estas questões financeiras com três candidatos que estão na banca e que estão habituados a isto, neste momento, parece-me que não seria a pessoa mais indicada, mas vou tentar esclarecer os nossos municípios do que é isto. Um resultado líquido negativo não é mais nem menos do que aquilo que é a receita e a despesa, a diferença entre as duas coisas. Ora, efetivamente, quando o município constrói uma escola, constrói umas piscinas, constrói uma estrada, não está a pedir às pessoas que paguem a sua utilização. Isto é serviço público. É aquilo que nós estamos aqui a fazer, é serviço público. É fazer investimento para que as pessoas possam utilizar. Por isso, não há uma receita. Não havendo uma receita daquilo que usamos. Ou seja, construímos a piscina, está a utilização das pessoas. Construímos a Câmara Municipal faz, é património da Câmara Municipal. O parque Verde, ou seja, são tudo... Faz tudo parte daquilo que é a contabilização do património. Não gera receita. Não gerando essa receita, efetivamente, porque nós não vamos dizer a todas as famílias que agora têm que pagar a utilização da escola dos meninos. Não, é serviço público. E depois é esta diferença entre um e outro. E dá uma diferença anual. Aquilo que nós estamos aqui a falar é diferenças anuais. No ano 2018, efetivamente, foi 1 milhão e 200 mil, após esta certificação legal de contas sem reserva do património, e por aí adiante, mas em 2024 já estamos a falar de um valor de menos 893 mil.
Negativo,
efetivamente, por aquilo que eu estou a dizer. Um exemplo muito simples para as pessoas perceberem. Compramos um carro no ano de janeiro. Quando ele chega a janeiro do ano seguinte, ele já perdeu a sua valorização. Já vale menos 2 ou 3 mil euros. Tem um resultado líquido negativo de menos 2 ou 3 mil euros da sua valorização. E aí estamos aqui a falar. Não deixamos ter o carro, não deixamos de utilizar o carro, mas não temos dívida. Ele é que vale menos do que aquilo que a gente investiu e comprou. E efetivamente, este resultado líquido negativo, para que fique de uma vez esclarecido, isto que vimos para aqui falar destes 7 milhões, porque depois somamos durante este mandato, desde 2018, desde o momento em que as contas passaram a ser certificadas sem qualquer reserva, que nós somamos todos os anos este resultado e que efetivamente não é correto porque é o resultado líquido do exercício. É só deixar esta nota.
Naturalmente fica esta nota que já leva quase 4 minutos, pronto, mas entre... queremos... Que principais
vou terminar.
Vértices
atrás
da CDU,
dos eixos estratégicos,
voltamos depois numa próxima ronda.
E das obras, com certeza, e terei essa oportunidade. E também deixar aqui outra nota, até porque houve aqui uma acusação relativamente aos militares da GNR e a utilização do investimento do município também, dizer só que isto fez parte do Alentejo 2020, já passaram mais de 5 anos, e nós podemos dar utilização que entendermos aquelas habitações. E que neste momento demos aquela utilização para podermos ter militares. Por isso, quando falamos aqui que queremos mais segurança, melhor segurança, aqueles militares estão efetivamente a morar cá, a residir cá, graças ao município, têm melhores condições para poder haver um aumento de efetivo, naturalmente um aumento de mais segurança para todos os nossos municípios. Mas deixar só aqui uma nota, aquilo que são as principais propostas, aquilo que são os principais trabalhos, aquilo que é o que já está garantido em fundos comunitários na sua divisão em todo o Baixo Alentejo, dizer já que nós temos aprovado o Centro Experimental do Pão do Alentejo pelo Turismo de Portugal, no valor de 770 mil euros. O Polo Multifacetado em Vila de Frades, queremos aqui também, é a única freguesia que não tem este Polo Multifacetado e que já está efetivamente também trabalhado nesse mesmo sentido. O Centro de Inovação Social, que já estive aqui a fazer referência, com financiamento garantido também em Selmos. O Centro Interpretativo dos Passos de Selmos. O Parque Fluvial de Pedrógão, também já falámos. O Cine Teatro e Auditório, que também já tem financiamento garantido em Vidigueira. O Centro de Comando e Proteção Civil, com a reabilitação de todo este quartel, todo este espaço, para prestar melhores condições também a todos os nossos bombeiros na prestação de socorro à nossa comunidade. A habitação, arrendamento acessível, os 34 lotes da estratégia que queiram efetivamente falar daquilo que é a estratégia local de habitação e deste aviso para arrendamento acessível desta construção destes 34 habitações. A reabilitação de todas as nossas escolas, também já com um montante de 464 mil euros garantidos para esta reabilitação de todas essas escolas. E depois aquilo que não se vê, quer o ciclo urbano da água, quer o ciclo urbano dos resíduos, porque também já foi aqui falado. E não é verdade que anda uma carrinha a fazer recolha com dois funcionários em Pedrógão. Não é verdade isso, nem é possível. E temos feito um esforço tremendo naquilo que é a recolha de resíduos. Tanto é que adquirimos uma viatura com o nosso orçamento, com o orçamento próprio, no valor quase de 200 mil euros, para prestar um melhor serviço. E vamos continuar a apostar neste mesmo sentido, com este equipamento, e não só para prestarmos esse melhor serviço, mas também para haver melhores condições para os nossos funcionários. Por isso, este ciclo urbano dos resíduos faz parte disso mesmo também, de fundos comunitários, para podermos ir ganhando cada vez mais e melhores condições
Ficamos por aqui, já regressaremos com outro tipo de propostas. Candidato do PS, Ricardo Bonito, o que é que o Partido Socialista tem para implementar, no Partido Socialista, que quer traçar uma estratégia a longo prazo, mas que propostas prioritárias traz para esta candidatura?
Só muito rapidamente dizer aqui uma coisa sobre a questão dos militares, e que estão aí e que estão muito bem. A minha questão prende-se também por mais uma outra questão, e passa a redundância, que tem a ver com o posto de Pedrógão do Alentejo. Se temos os militares aqui e estavam destinados para ir para o posto de Pedrógão do Alentejo, mais um sinal de abandono daquilo que é a freguesia de Pedrógão e mais um sinal da falta de compromisso que este executivo tem tido com a freguesia de Pedrógão. Dizer depois que todas estas propostas que foram aqui, e onde é afirmado que as candidaturas estão aprovadas na cabeça do candidato Rui Raposo, porque informação que nós temos, real, ao dia, não há candidaturas aprovadas para além daquela que foi pública, da candidatura do PAN. Depois dizer que também sobre os números e sobre os resultados, também podemos ir um pouco mais atrás e ver os resultados operacionais e vemos aquilo que é a opacidade e a transparência do documento. Dizer isto muito rápido, rúbricas que desapareceram, nomeadamente a rúbrica das cantinas escolares e a rúbrica dos alojamentos, que tanto criticámos, e entretanto estas rúbricas desaparecem do orçamento. Em termos de propostas, dizer o seguinte. E dizer aqui uma coisa que também... Já vou lá quando chegar às propostas. Dizer que o nosso programa foi feito com base em auscultação da população, ouvindo também empresas, instituições, e criámos um programa com três eixos. O primeiro é governar com e para as pessoas. Queremos modernizar e simplificar toda a parte administrativa do município, contar com a ajuda dos funcionários, motivar os funcionários a fazer parte da solução, porque só funcionários motivados farão melhores gestores autárquicos e daí o melhor conselho e daí esta importância. Queremos governar com maior proximidade e rigor das pessoas, naturalmente, e aquilo que já disse, valorizar os funcionários municipais, implementar também o orçamento participativo, mais uma das medidas que foi abandonada por este executivo, porque numa ótica de só eu sei, só eu posso fazer, e foi tirada a voz das pessoas, e isso, connosco, voltará o orçamento participativo, e queremos criar um gabinete de apoio às freguesias, porque nenhuma freguesia pode voltar a ficar para trás. E daí esta importância com reuniões regulares e permanentes para que estas freguesias estejam sempre na ordem do dia e o Conselho fale a uma só voz. Depois dizer que, e aquilo que o Marco também disse, relativamente àquilo que pretendemos, no segundo eixo, peço desculpa, temos a reconstrução da confiança com medidas mais concretas que depois já iremos, talvez, a cada uma delas, que passaram pela cultura, pela educação e por aí. Mas no último eixo temos um plano estratégico para 2035. Isto baseado naquilo que também é a estratégia turística 2035, e se queremos aproveitar um conselho turístico, temos que aproveitar também esta estratégia e ir quase à boleia desta estratégia, e temos também uma estratégia preparada de implementação no nosso terreno, e daí um plano estratégico que vamos criar uma unidade de missão para o desenvolvimento do concelho. Isto é o quê? Tem como objetivo garantir e ser proativo para que aproveitemos todas as oportunidades de investimento público, mas também se posiciona como um concelho atrativo para o investimento privado. Aquilo que tem faltado ao restante concelho, para além de Vila de Fades, o investimento privado tem faltado. E esta unidade terá um papel determinante na captação e acompanhamento de iniciativas que dinamizem o nosso território e tragam riqueza e criem postos de trabalho, que isso é efetivamente o mais importante. Depois de dizer que estamos e se fomos entrar nas medidas, naquilo que é a cultura e o turismo, e estamos num setor, e a Vidigueira está inserida numa sub-região vitivinícola de grande importância e não podemos fugir a ela, e queremos certamente implementar um centro de excelência para o enoturismo. Isto é o quê? É um centro, este centro será um polo catalisador da atividade e que trabalhará em rede, quer com os empresários, universidades, politécnicos e demais entidades que atuam neste domínio, para construirmos um futuro melhor. No que diz respeito, e uma questão que também
para
foi...
Para concluir.
Pronto, se posso concluir agora e depois irmos às medidas mais concretas de cada programa.
Muito bem, fica essa intervenção para podermos também ouvir outro tipo de medidas, porque há muitas áreas, naturalmente, que merecerão a vossa atenção, pegando no desenvolvimento económico, que acaba por ser estruturante para qualquer concelho e, naturalmente, também nos vossos programas eleitorais. Mas há também uma questão importante que também se tem falado muito aqui, que é a habitação, que é uma estratégia local de habitação para concretizar. Candidato Rui Raposo, da CDU, neste âmbito da habitação, em que medida a CDU tem aqui propostas para este setor, também na questão do turismo, outra área importante e que tem sido, de alguma forma, uma das apostas dos últimos anos, a promoção do território. Aqui nestes eixos, em que medida é que a CDU traz propostas?
Ora, deixar aqui só, efetivamente, aquilo que é o programa eleitoral da CDU, dividido em 7 eixos estratégicos. Um deles, e o primeiro, é a educação, inclusão, saúde e bem-estar. O segundo, como o Marco fez referência, é a habitação, planeamento e regeneração urbana. Num terceiro, mobilidade sustentável e transição energética. Num quarto, desenvolvimento económico, emprego e inovação. Num quinto, a coesão social e qualidade de vida. Sexto, cultura, turismo e património. E, principal, e no fim, um sétimo eixo estratégico da gestão municipal, cidadania e transparência, que é fundamental. Mas dar só aqui mais 2 ou 3 pontos, até porque fazer mais uma vez aqui um esclarecimento daquilo que ouvimos aqui do candidato do Partido Socialista, relativamente aos militares da GNR, que mais uma vez foi falhado e pronto, não interessa, uma vez que esclarecer mais uma vez daquilo que foram as negociações e as conversas feitas. Os militares que estão em Vidigueira são os militares que estão no posto territorial de Vidigueira. Aquilo que nós falámos com o anterior comandante do destacamento e que já falámos efetivamente com este é a abertura do posto territorial de Pedro Álvares de Alentejo com mais militares, porque lá há capacidade para ter esses militares. Ou seja, os que estão cá não são os que vão para lá. Aquilo que nós solicitámos e pedimos nas obras que nos foram pedidas era um reforço de militares, efetivamente, para abrirmos o posto territorial de Pedro Álvares de Alentejo, que é isso que neste momento está a acontecer. Apenas precisa só de algumas intervenções e melhoramentos no espaço, e é isso que temos conversado, efetivamente, até mesmo com este comandante. E depois dar aqui uma outra nota, até porque eu tenho andado sempre bastante confuso com toda esta questão, e principalmente da unidade de missão, fazia-me alguma complicação perceber que um candidato, afinal, não tinha estratégia, porque ainda ia criar uma unidade de missão para desenvolver uma estratégia há 10 anos, mas ouvimos aqui todos dizer que, afinal, o candidato quer ir à boleia desta estratégia. Afinal, não é assim tão má.
Ele foi o próprio que disse ir à boleia desta estratégia e criar uma unidade de missão, ou seja, num determinado desenvolvimento daquilo que poderá ser uma estratégia perfeitamente...
Acho que o candidato devia ouvir bem qual é que foi a estratégia que referi. Foi a sua, certamente.
Perfeitamente aqui. E depois, relativamente àquilo que é habitação e turismo e da habitação, dizer aqui, relativamente àquilo que falámos da estratégia local de habitação, e fomos dos primeiros municípios a ter uma estratégia local de habitação com um valor bastante elevado, fomos perfeitamente ambiciosos, num valor de 4,8 milhões, em que era efetivamente a criação de habitação social, muito vinculado a um diagnóstico que tínhamos feito e que estava sendo feito do próprio território, e depois a recuperação de algumas habitações e do parque habitacional do município. Aquilo que nós fomos percebendo ao longo de todo este percurso era que na estratégia local de habitação, quem iria ter, a quem iriam estar vinculados e quem iria ter o controle dessas habitações não ia ser o município, mas sim o IRU, que é o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana. E então o que nós fizemos foi aproveitar um outro aviso que surge do PRR, naquilo que era a construção de habitação acessível com arrendamento acessível. E o que nós fizemos foi essa transição da estratégia. Deixámos na estratégia local de habitação, reabilitação desse parque habitacional do município, e passámos tudo para o outro aviso, que está atrasado, que está neste momento só à espera de uma assinatura para se poder fazer efetivamente a construção de 34 habitações na tipologia de T2 e T3 para arrendamento acessível, e aqui sim o controle efetivamente desse arrendamento é do município, com um regulamento próprio no mesmo, para podermos fazer face a esta necessidade que há em termos de habitação e planeamento e regeneração urbana. Para além de já termos apresentado a extensão do loteamento do Poço da Figueira, com mais 34 lotes na criação do bairro de Sines para habitações unifamiliares, à semelhança daquilo que é o loteamento do Poço da Figueira, com também alguns equipamentos municipais para poder dar vida a todo aquele loteamento. E aqui também,
ou seja,
já foi apresentado...
Vai ser uma aposta importante da CDU, a questão da habitação?
A questão da habitação é uma das apostas, efetivamente, da CDU, exatamente igual ao desenvolvimento económico, emprego e inovação, que está associado a tudo o que é cultura, turismo e património, porque ouvindo os nossos empresários, aquilo que eles nos dizem muitas vezes, temos que associar esta estratégia, porque a cultura, o turismo e o património são fundamentais, fazem com que as pessoas permaneçam mais no nosso território, e permanecendo mais no nosso território, todo este desenvolvimento económico também acaba por ganhar. Então são principalmente os eixos dos quais nós há uma dedicação enorme, sem esquecer a educação, inclusão, saúde e bem-estar, porque também aquilo que nós temos desenvolvido ao longo deste tempo todo na educação, quer com o refeitório escolar, quer com a criação da sala Snoozland, quer com o olhar para as crianças com necessidades educativas especiais, mostra efetivamente também, não deixa de ser uma aposta. Por isso, quer a habitação, para poder fazer face a esta grande necessidade de habitação neste momento no território e à fixação de pessoas, quer o turismo, que associado a este desenvolvimento económico está neste momento, são as apostas efetivamente neste programa eleitoral e nos próximos 4 anos.
Muito bem. António Maldonado, o que propõe também a coligação Vidigueira com Futuro, que outras medidas traz neste âmbito também da questão da habitação, e de alguma forma é um problema que tem sido transversal um pouco por todo o país, em matérias também de turismo, que acaba também por roçar tudo a questão do desenvolvimento económico. Por onde é que quer ir a coligação Vidigueira com Futuro?
Relativamente à habitação, nós temos pensadas algumas propostas. Uma delas é aproveitar a situação da construção de loteamentos municipais, tanto na sede como na sede do Conselho como nas freguesias. Se este já temos um com 34 lotes, melhor ainda. Se nos derem essa oportunidade, vão ter uma surpresa agradável, porque uma das medidas será a venda do lote com um preço controlado e com o projeto e o licenciamento oferecido. Obviamente que o projeto é a tipologia, tem um OT2, quem quiser mais, pois é mais ambicioso, tem outras condições, terá que assumir essas despesas. Outra das políticas que pretendemos implementar é a aquisição e a adaptação da habitação degradada ou devoluta na malha urbana das localidades do Conselho e no próprio Conselho, dotando de eficiência energética e colocando no mercado num regime de arrendamento com preço controlado e com a opção de compra há 10 anos, em que parte do valor pago de renda será atribuído sob a forma de subsídio no momento da compra. Ou seja, é um investimento que, no fim de contas, é feito, mas que é reembolsável a 10 anos com a possibilidade da compra do imóvel recuperado. Evitamos a desertificação do centro das povoações, resolvemos o problema não através da habitação social, porque há pessoas que trabalham no dia-a-dia, não são carenciados, mas têm dificuldade em pagar o valor que custa uma renda ao preço de mercado ou uma prestação de um crédito à habitação. Outra das medidas que temos, obviamente este arrendamento condicionado é preferencialmente direcionado aos jovens dos 18 aos 35 anos e que para se poderem candidatar, obviamente depois será desenvolvido um regulamento próprio, mas uma das premissas que fica já aqui esclarecida é que terão que ter no mínimo 2 anos de trabalho ininterrupto e contribuição para a Segurança Social sem interrupção. Os últimos 24 meses serão assim. Outra medida que temos para a habitação é qualquer jovem dos 18 aos 35 anos que se pretenda fixar na Vidigueira, seja natural ou seja oriundo de outra parte qualquer do mundo, que se queira cá fixar, queira cá constituir a sua residência, desde que esteja devidamente legalizado e com os direitos reconhecidos pela República, terá o pagamento de parte dos juros do empréstimo que contrair para construir a habitação nos primeiros 12 meses de vigência do empréstimo. São medidas que entendemos que resolvem parte do problema da habitação. São medidas que não carecem de qualquer candidatura para pôr em prática. Deixamos, de facto, depois as candidaturas para resolver o problema da habitação social que se venha a verificar a necessidade no nosso território. Temos também ainda, e também para justificar eventualmente a necessidade dessa habitação social, outro dos projetos que temos, não sei se é oportuno, mas eu aproveito também o tempo e vou-me derivando aqui como o resto do pessoal tem feito, que isto aqui é, estamos todos entre vidigueirenses. Temos também o objetivo de criar um observatório social. Será constituído por uma equipa multidisciplinar com técnicos qualificados e habilitados que terão, nomeadamente, assistentes sociais, psicólogos, enfermeiros e outras valências que se venham, eventualmente juristas, outras valências que se venham justificar, que se processará através de uma plataforma aberta em que qualquer pessoa pode sinalizar alguém e, através dessa plataforma, fazer a identificação da pessoa de uma forma anónima para quem, para a pessoa que é identificada, que depois essa equipa tentará o contacto, identificará as necessidades e, sem colocar a identidade da pessoa em evidência, ou seja, cumprindo todas as exigências que o RGPD nos coloca, dar conhecimento de que um assunto sinalizado com aquelas características se encontra resolvido em fase de resolução ou que medidas vão ser tomadas. Ou seja, mais uma vez, no âmbito da transparência e do escrutínio que nós próprios teremos que fazer nós para evitar que sejam os outros a fazê-lo.
Muito bem.
Esses são motivos que nos orgulham de apresentar o nosso plano de ação.
Muito bem. Vamos ouvir também agora mais outras propostas da parte do candidato do Chega. João Baião, o que é que ainda tem para nos apresentar o Chega nesta candidatura, ainda neste âmbito, na questão da habitação, do próprio turismo, área social, que é uma área sempre importante, porque as autarquias acabam por ser um braço importante, às vezes, do Estado Central nessa matéria. O que é que o Chega traz para cima da mesa também nestes domínios?
Bem, em relação à habitação, já referi como é que ia ser feita. Quem escutou saberá, mas volto a dizer. A habitação não é com assinaturas, é à espera de candidaturas. As pessoas não precisam de habitação daqui a um ano ou dois, precisam já. E então a forma de fazer é com os investidores, é com as empresas. E essas empresas, ao mesmo tempo, vão criar desenvolvimento económico. Vai-se criar postos de trabalho. Pronto, mas quem não sabe estas coisas já anda sempre atrás de candidaturas e assinaturas e a adiar a vida das pessoas. Porque a Vidigueira não pode ser um dormitório. A Vidigueira precisa aqui das pessoas a trabalhar. E volto a referir, não andem aqui a inventar estratégias e a dizer coisas que não são esse o, não é esse o seguimento. E não sou só eu que falo, especialistas falam. Você veja na televisão especialistas a falar. Enquanto não houver crescimento económico, as outras, as reformas sociais não são, não é possível sustentá-las. Não venham cá dizer primeiro há habitação para crescer, para haver desenvolvimento.
Então, para onde é que deve passar esse
crescimento? Isso é uma mentira. Pronto, é uma mentira. Ou você fixa empresas aqui e gera crescimento e depois faz a habitação, ou o contrário, o modelo contrário é modelo falido.
Mas como é que podemos atrair essas empresas?
Bom,
na sua perspectiva, não.
Pronto, então é assim. A gente pode atrair, passando por atrair primeiro as empresas. E essas empresas são atraídas com incentivos, com lotes para elas se fixarem à medida, como falei. Não é com polos, com centros, teatros. Mas alguém vem aqui atrás de um polo, de um centro, de um teatro. Isso é para turismo. E a Vidigueira, neste momento, turismo já tem muito. E é saudável. Mas a Vidigueira, o que precisa é de empresas. E essa situação que se falou também das contas, portanto, as contas da Câmara não são transparentes. E vou explicar porquê. Porque aqueles números estão errados. Porque eu, sendo um especialista da área, o CNC AP, que é o que está instalado, o modelo para a contabilidade pública, ou melhor, vou até mais atrás, existem dois modelos, o privado e o público. O público foi instalado depois do privado, foi em 2019. E em 2019, até agora, eles nem sabem bem o que é que andam a fazer. Porque você pode visualizar no relatório de contas deles, ou melhor, da Câmara Municipal, que não é possível acompanhar e controlar a contabilidade de gestão. Não sou eu que estou a dizer. Da minha autoria, está lá escrito. Portanto, se não acompanham e não controlam nada, não sei onde é que vão buscar os números. Porque os números são aqueles. Resultados negativos anos e anos e anos. Pronto. E em relação às habitações dos militares, a ideia também está toda errada. Vamos lá desmontar isto. Então a gente agora coloca pessoas desfavorecidas na rua para os militares poderem ter uma habitação que tem um salário acima do salário mínimo. Você acha isto possível? É que uma pessoa desfavorecida nem um salário mínimo tem. Está abaixo do salário mínimo. Então, a prática é deixamos este desfavorecido aqui na rua porque o militar é mais importante. Epa, por amor de Deus. Anda para aqui uma salada de ideias que não leva a lugar nenhum. E é assim, em relação ao projeto da habitação, dos lotes, vamos lá desmontar o que é a verdade sobre esses lotes. Foi um projeto que ficou na gaveta. Ficou na gaveta propositadamente. Porque era daqueles projetos que não convinha ser instalado naquela altura, porque era um projeto que poderia perder as eleições. Esta que é a verdade. Porque naquelas habitações de carência social, de habitação social para famílias carenciadas, havia lá um ponto que é necessário pôr lá certos tipos de famílias. Sabe quais são?
Pronto. Se quiser concretizar.
São as etnias. Vamos aqui, preto e branco, são as etnias. E os vizinhos, incomodados com aquilo, o projeto foi posto na gaveta de forma a que o projeto não fosse realizado, com o pretexto que ia ser feito o Parque Verde, tinha sido mais caro. Então, estamos a crer que se trata de uma situação que foi guardada para conter danos de candidaturas às eleições autárquicas. Esta que é a verdade, o povo precisa saber disto. Esta situação, esta imagem que andam candidatam um projeto, depois candidatam-se a outro projeto, isto não é isto. Desmontem lá a coisa e digam a verdade. Esta é a verdade. Portanto, seja feito habitação para social ou de outra forma, já falei que não é com candidaturas, é com investidores. E é os investidores que vêm para aqui, criam emprego e deixam aqui o dinheiro. Não é um dormitório, Vidigueira. A gente precisa de empresas aqui. E outra coisa, e o número? Você vai levar para casa, e aqui os meus candidatos, é assim. Há 10 anos, há 11 anos atrás, este indicador é o mais importante. Tínhamos, em 30 habitantes, um funcionário na Câmara. Passam 11 anos, temos 20 habitantes, um funcionário da Câmara. Sabe o que é que isso significa? Que daqui por 20 anos, estamos todos a trabalhar na Câmara. Porque se mantiver este cenário, somos todos funcionários da Câmara. Não sei qual é a minha posição, mas é de ser funcionário da Câmara. Não trazendo para aqui empresas, mas para a Câmara. E isto, a Câmara não pode ser vista como a solução
de emprego. As pessoas têm que entender que os empregos estão nas empresas. E a Câmara tem um objetivo. E se algumas pessoas não sabem qual é o objetivo dela, é gerir o município para dar qualidade aos munícipes.
Muito bem. Candidato João Baião, ficou essa intervenção. Candidato Ricardo Bonito, o que é que nos traz ainda mais o Partido Socialista enquanto propostas eleitorais?
Sobre a habitação, importa aqui também ainda dizer algo e fazer só aqui uma ressalva há pouco, quando o candidato Rui referiu que íamos à boleia, mas é da estratégia de turismo promovida pelo Turismo de Portugal e não por a Câmara, porque por este Executivo não tem nenhuma estratégia a longo prazo. E se ela existe, não está explicada àquilo que são os nossos empresários e os nossos agentes. Depois também, mas isto começa a ser hábito dizer-se aqui muita coisa que não corresponde à verdade. E está comprovado que não corresponde à verdade, porque todas as promessas que têm sido feitas não têm sido concretizadas, salvo uma ou outra exceção. E sobre o Iru, temos aqui uma situação muito grave, que tem a ver com, em 2021, a estratégia local de habitação de Vidigueira foi validada. E tínhamos dois caminhos, no âmbito do primeiro direito e no âmbito do PRR. As candidaturas entregues até 31 de março de 2024, no âmbito do primeiro direito, eram financiadas a 100%. Ou seja, a partir daí, apenas no PRR é financiada a 60%. Dos 4,8 milhões, o município, por incompetência e incapacidade, perdeu 2 milhões para o Conselho da Vidigueira. E isto tem que ser dito com letras grandes. O município da Vidigueira perdeu 2 milhões de euros por não ter entregue os documentos no tempo certo. E é isto que importa aqui clarificar, não é por afinar a estratégia mais para lá, afinar a estratégia mais para cá. Os documentos não foram entregues até 31 de março de 2024 e a Vidigueira perdeu cerca de 2 milhões, porque em vez de termos 100% garantidos, apenas 60% do valor, e é se esse valor vier. E só após 2027. Ou seja, estamos aqui, mais uma vez, a empurrar para a frente com a barriga. Falsas promessas. E é tempo de acabar com falsas promessas. A Vidigueira não aguenta ter mais falsas promessas. Há pouco falava-se aqui, e acho que foi o candidato Maldonado, que disse, quando não conseguimos cumprir com uma proposta, devemos ser sérios e rigorosos e explicar às nossas populações aquilo que se passou. Mas continuar e insistir naquilo que não é verdade é que me parece que é demais e é preciso pôr fim a isto. Repito, a Vidigueira perdeu 2 milhões de euros na estratégia local de habitação. Depois dizer que temos também para os jovens e naquilo que é a habitação e no meio desta confusão toda, e vamos ver o que é que isto vai dar, temos que perceber e começar a reabilitar algumas casas também dentro da malha urbana para colocar também a preços acessíveis aos nossos jovens, porque só isto é que vai resolver o problema mais rápido da habitação. Depois dizer que também queremos isentar também algumas licenças e projetos e tudo mais no que diz respeito a isto para a habitação própria e permanente, com o pagamento também de escrituras e registros notariais no âmbito da habitação. Mas aquilo que fica é uma estratégia falhada deste Executivo para a habitação, e que nós vamos ter que, seja quem estiver no poder, saberá que vai contar com menos de 2 milhões de euros por falta de documentos entregues. Depois dizer também que para os jovens queremos incentivar ao empreendedorismo. Como o candidato João dizia, temos que fixar jovens. E fixar as jovens com incentivos à criação de próprio emprego, isentar licenças na área de interesse municipal, como é o caso da restauração de bares, entre outras áreas de interesse municipal. Temos que melhorar e aprofundar aquilo que também são os apoios à natalidade. E queremos retomar com a Semana da Juventude dentro daquilo que vinha a ser hábito e que me parecia que também era justo para aquilo que são as nossas freguesias, levar também um pouco de cultura àquilo que é as nossas freguesias. Depois, dizer também que temos uma franja importante da nossa comunidade, que é a comunidade sénior. E a comunidade sénior, nós queremos, e é preciso que isto fique aqui bem claro, e amanhã que os candidatos e a comunidade sénior vai para Fátima, seria importante que eu os acompanhe, pedir perdão por as mentiras que têm dito, que o PS vai acabar com tudo aquilo que são os apoios sociais aos idosos. E temos tido pessoas que vêm ter connosco em que afirmam isto: vocês vão acabar com tudo. E é mentira, nós queremos manter o que está
e queremos reforçar. E queremos reforçar aquilo que é o apoio na coparticipação dos medicamentos, aderir ao programa ABEM também na coparticipação dos medicamentos, implementar um programa de envelhecimento ativo, onde incluem as viagens de lazer, vamos dinamizar a ginástica sénior e partilha de conhecimentos também através da Universidade Sénior e até como faz aqui a própria vizinha Cuba, pensar naquilo que são os batismos de voo. Depois dizer que também na educação temos prioridades também para a educação e queremos manter, sem dúvida, o 12º ano na Vidigueira, naquilo que é o ensino profissional. O ensino profissional corre o risco de não conseguir ter salas prontas, também por, mais uma vez, o município não ter respondido a e-mails, nem ter dado possibilidade, corremos o risco de não ter salas para todos os alunos do 12º ano. Alunos estes extremamente importantes também para aquilo que é o desenvolvimento da nossa terra, para o povoamento e para contribuírem para dinamizar o nosso concelho. Isto porquê? Porque são alunos que vêm dos PALOP, pela sua forma de estar e por a sua capacidade também de trabalho e de estudar, têm-se integrado bem na malha urbana.
Vou concretizar.
Ok. Têm-se integrado na malha urbana e têm permitido algum deste repovoamento que também tem faltado à Vidigueira. Mas temos de ter atenção àquilo que é as condições que criamos. Não podemos continuar sem alojamento para este tipo de pessoas e nós no Partido Socialista estamos também em condições de dizer que estamos a trabalhar, mesmo estando na oposição, neste muito modelo bem de alojamento para estas pessoas que cá estão.
Muito bem. Entramos aqui na reta final, mas, e aqui vou apelar já que sejam rápidos e não se interpelem uns aos outros, mas não podemos deixar de também fugir aqui um pouco deste que é uma marca da Vidigueira, que é o vinho, que é o setor vitivinícola, que é a principal alavanca económica, talvez, do concelho. Há cerca de 14 produtores, adegas particulares, há um produto de excelência e diferenciador que é o vinho de talha. Em que medida é que isto tem sido potenciado, o setor? Em que medida é que, por si só, todas estas empresas presentes não deveriam já ter catapultado a Vidigueira para um outro patamares. Candidato João Baiano do Chega, como é que vê esta alavanca económica que é o vinho?
Em relação ao vinho de talha, portanto, quem foi a entidade promotora desse vinho de talha foi a Vitifrades. E a Vitifrades foi fundada com 7 fundadores. E eles estão todos vivos aí. Parece que aqui o nosso candidato Maldonado colocou aí por alguns um que não era fundador, mas pronto, um senhor até que já faleceu. Não, eles estão todos vivos, eu sei exatamente quem são. E essa Vitifrades, que é a maior promotora do vinho de talha, que tem o maior evento, é uma associação abandonada, é uma associação abandonada, não recebe subsídios, resume-se a uma atividade anual, enquanto outras recebem umas determinadas verbas, aquela nada recebe. Portanto, e não venha com a história da logística, porque a logística é igual para todos. É um dever. Mas umas recebem valores monetários e outras não recebem. Daí fica impedido de desenvolver a sua atividade. Mas falando também nos outros vinhos, não é só o da talha. Diga, não se resume a vinho de talha. E até porque os vinhos, quem tem que promover os vinhos, ou é as associações ligadas a isso, ou é as próprias empresas. A Câmara não é nenhuma estrutura que vende vinhos. Tem que promover nada. Pode colaborar. Agora, carregar às costas as empresas, não. Calma aí. Porque a função das empresas, que são privadas, é fazer a sua estratégia com o seu pessoal e têm fins lucrativos. Portanto, entende.
Mas o concelho tem 14 adegas.
Tem 14 adegas.
14 adegas. É um número já considerável.
Sim. E essas 14 adegas são privadas. E essas 14 adegas têm as suas estratégias.
Então, a minha questão é onde é que a Câmara Municipal pode entrar aqui? De forma facilitadora?
A forma facilitadora que ela pode fazer às empresas, que não faz, era já ter criado um marketing de rede. Não é andar com António Zambujos por aí a inventar. Primeiro é a Wineland, que era a maior coisa do mundo. A Wineland já não existe. Já não existe. Então é tudo fracassado. Andou às apalpadelas no terreno. Agora é o Zambujo. Que, na verdade, Não é o Zambujo que promove a Vidigueira. É a Vidigueira que anda promovendo o Zambujo. Quer provas? Vá ao Facebook e vê. Quem é que promove quem? E quem é que está com o copo na mão? Portanto, ainda há pouco tempo perguntei a uma pessoa. O Zambujo falou em vinhos da Vidigueira? O Zambujo tinha lá vinhos da Vidigueira? As duas respostas foram não. Portanto, andam criando marcas, vinhos da Vidigueira, com lojas fechadas. A loja está fechada, tem um horário de funcionamento. Você alguma vez viu a loja dos vinhos da Vidigueira aberta? Está fechada. Pronto. E então,
na sua perspectiva, o que posso então mas entender é que falta alguma estratégia, é isso?
Falta a estratégia de os unir.
Então,
de os unir para um bem maior. E essas estratégias, não é quem está ali... por dentro, sentado numa cadeira, quem está cá fora é que sabe, são os proprietários das adegas é que sabem. E quando não existe uma pessoa líder, não é? Para liderar um conjunto de empresários, as estratégias é isto. Mas deixe-me só concluir, porque
então,
existe uma
adega... muito rápido, para
é rápido,
depois
é rápido.
Temos
existe
dar
uma adega
palavra a todos.
Muito preocupante com a situação em que ela está, que é a adega de Vidigueira. Já leva as contas atrasadas, as contas não, os pagamentos atrasados aos cooperantes há algum tempo. Essa é uma situação preocupante. A Câmara já devia ter preocupado com ela. Porque o que preocupa-me não é a adega, se a adega falir. O que me preocupa é os 200 e, já são menos 283 cooperantes. Esses é que vão todos à falência. E é nesse sentido,
bem,
porque
concretizar.
A adega ao lado dos vinhos já teve insolvência em 2020 e preocupa-me aquela se não vai no mesmo caminho. E é nesse sentido que a autarquia já devia ter
muito bem. Muito
em ajudá-la.
António Maldonado, tem faltado estratégia? Como é que tem visto esta promoção de um setor que tem, reforço, 14 produtores, ainda que privados, mas que já dão algum balanço comercial, diria eu, utilizando aqui uma expressão, se me é permitida, ao Conselho?
É tudo permitido. Olha, antes de mais, tenho que corrigir aqui uma imprecisão com o amigo João Baião referiu há pouco. Quando eu anunciei na minha entrevista que o vinho de talho devia muito ao Luís Amado, eu não disse que o Luís Amado foi fundador da Vitifrades. Porque quando a Vitifrades foi formada, eu conheço 4 ou 5 pessoas, as outras nem sei propriamente quem foram ou não. Mas isso afirmei nessa altura e mantenho agora, que foi das pessoas que mais fez para que o vinho da talha fosse conhecido fora do Conselho. É a minha opinião, dela não demarco. Relativamente ao que se pode ou não fazer pela promoção do vinho fora do Conselho, você referiu que o vinho é o principal...
alavanca económica.
A principal alavanca económica. Eu não sei se o azeite não se está a aproximar bastante. E depois o que é que fazemos com o azeite? Vamos promover todos... E qual é o espaço que fica para os promotores dos investimentos? O que é que eles vão fazer? Eu acho que aqui o que é importante aqui é arranjar uma diferenciação em que cada um deles consiga, através do que faz de melhor, promover-se a si próprio. Poderá haver, com certeza, uma conjugação dessas mais-valias em promover o nosso território, em promover a Vidigueira como marca, que não tem que ser só com o vinho, pode ser com muitas coisas. Se calhar com as pessoas também fica muito bem promovida. De qualquer modo, eu acho que eu como social-democrata muito perto do liberalismo, acho que a iniciativa privada por si própria tem que se manter, tem que lutar para sobreviver. Acho que não é o dinheiro do município, não é a promoção do município que deve rebocar os investidores, deve-lhe arranjar condições para que investam, deve-lhe dar condições para se fixarem e depois aí cada um deles mostra se é melhor ou não que o outro, isso se a sua aposta é ou não melhor que a dos outros.
Muito bem, fica essa observação e era mesmo esse o objetivo. Candidato Ricardo Bonito do PS, como é que vê, como é que tem visto esta estratégia em relação aqui ao setor do vinho, como é que tem sido?
Não,
no nosso programa, não creio que não sei, precisasse já referir isso, não, mas volto a referir, que temos para implementar o Centro de Excelência para o Enoturismo. E este Centro de Enoturismo pretende ser o polo catalisador desta atividade, num trabalho em rede que temos que criar com empresários, universidades, politécnicos e outras entidades. Porque só assim é que conseguimos comunicar em rede e só assim é que conseguimos ter uma estratégia coletiva que nos permita crescer, criar valor, criar riqueza. No dia que estive aqui na entrevista, dei este exemplo. Estive recentemente num país vizinho de Espanha, numa zona conhecida de vinhos, que é a Rioja, e todos eles, cada um dos seus produtores, comunica através da sua própria marca, mas sobre o chapéu da Rioja. E isto vamos tentar implementar esta estratégia também na Vidigueira, juntando aquilo que são as 14 adegas, sabendo sempre que cada um terá a sua forma de estar no mercado, estará às suas posições, mas o município será o agente facilitador e o agente de promoção desta marca, porque a marca Vidigueira, ela só por si vende. E é isso que temos que tentar, juntar o útil ao agradável, os produtores, juntamente com o município. Dizer que o vinho de talha também é outro nicho de mercado, tem que ser bem trabalhado, tem sido fundamentalmente um produto que tem atraído muita gente para o nosso território, talvez aquele que neste momento atrai mais gente para o nosso território, fruto do trabalho que tem vindo a ser feito. E queremos também que esse trabalho e que este enoturismo deixe de ser apenas ligado ao vinho de talha. Queremos falar do peixe do rio, queremos falar também nos sabores da caça em Selmes e queremos que este enoturismo passe também por todos os produtos e por todo o nosso concelho. Falta dizer que connosco numa freguesia fica para trás, quando se vê ainda que Selmes é onde tem o maior número de empresas desse ramo. E é impensável que esteja desperdiçado aquele nicho também de mercado, que pode ser a caça aliada ao vinho e que permitirá também Selmes crescer como tem crescido naturalmente Vila de Frades. E é isso que estamos empenhados e focados em fazer. Se ainda tiver tempo, só puxar aqui atrás e dar uma nota muito breve sobre a educação, que tem a ver, que me esqueci de referir, pretendemos criar uma plataforma para os nossos jovens, que é a plataforma Bento Espinhosa. Isto é uma plataforma em rede que vai permitir interligar os alunos do ensino superior, professores com profissionais de diversos conhecimentos. Isto vai permitir o quê? Que os próprios alunos trabalhem sobre o nosso território e que permitam ter estudos sobre o nosso território, que vão permitir também desenvolver aquilo que é a nossa atividade. Em vez de estarem a estudar sobre outros territórios e outros concelhos, estudarem sobre o nosso. O que é que isto vai potencializar? Também naquilo que são as bolsas de mérito, atribuir a estes candidatos que colaborem com o Vidigueira terem direito e acesso a melhores bolsas de estudo do ensino superior.
Fica também essa ideia. Candidato Rui Raposo, da CDU, tem sido suficiente esta promoção da marca Vidigueira? O vinho aqui tem assumido o papel principal da promoção do território? Como é que é a sua perspectiva e, naturalmente, o que é que perspectiva?
Ora, Marco, aquilo que me apraz dizer relativamente a toda esta questão aqui da promoção dos vinhos da Vidigueira, da marca Vidigueira, aquilo que posso dizer é que nós já estamos num outro nível, ou seja, nós já estamos a trabalhar naquilo que é a marca Alentejo e aquilo que é a marca Portugal. Nunca deixando esta marca Vidigueira, mas temos de perfeita consciência que para chegar a determinados mercados as marcas são fundamentais e importantes. Não vamos esquecer que temos 14 adegas, que muitas dessas adegas também têm a produção das suas uvas no nosso território, por causa das condições climáticas que nós temos, do expoente máximo da casta tão baixo ser aqui. Há muitas outras que vêm produzir essa casta de uva no nosso território, mas nós já percebemos isso. Por si só, enquanto marca Vidigueira, que é o Wineland e todas aquelas questões que, entretanto, aqui já foram faladas, elas fracassaram pela sua dimensão. E nós já estamos a outro nível. Não é por acaso que nós, quando iniciámos toda a candidatura do vinho da talha à Unesco, fomos associar-nos a mais 22 municípios e 7 entidades. Não é por acaso que nós lideramos a candidatura da Cidade Europeia do Vinho para 2026 do Baixo Alentejo. Não é por acaso. É para ganharmos escala. Não é por acaso também, quando se fala aqui da boleia da Estratégia do Turismo de Portugal, em 47 municípios do Alentejo e do Ribatejo, apenas 2 fazem parte da Comissão Executiva da Entidade Regional de Turismo. Apenas 2. E um desses 2 é Vidigueira. Por isso, não é por acaso que nós, neste salto já que estamos a desenvolver e queremos, efetivamente, elevar esta marca Vidigueira. Não foi por acaso que nós também criámos uma marca territorial Vidigueira com o slogan Onde o Tempo se Vive. Foi para vender todos os produtos numa estratégia associada. E esta dimensão de coesão territorial, que se fala aqui muito do enoturismo, se fala de rede.
O resto dos produtos
leva atrás. Todo o resto dos produtos atrás, sem dúvida. Que é isso que se fala do enoturismo. Quando falamos de enoturismo, temos de ter consciência de que o enoturismo toca em 49 setores da área do desenvolvimento económico. Tudo gira em volta deste enoturismo. Agora, porque precisamos de ganhar esta escala, e nós já estamos a trabalhar nesse mesmo sentido, numa escala supramunicipal, numa escala territorial de região Alentejo, com essas marcas, inclusive até fora do país. Não é por acaso que nós desenvolvemos uma série de protocolos de germinação com outros países, para levarmos a nossa marca Vidigueira fora do território nacional. Por isso já estamos num nível em que precisamos de ganhar escala, precisamos de mostrar a nossa marca, porque temos marca, nós já sabemos, que temos produto, também já sabemos, que é de grande qualidade, também já sabemos. Agora precisamos de acrescentar valor a esse produto. E este tem sido o trabalho. Tem sido um trabalho de levar esta marca a um potencial máximo, quer regional, quer nacional e além fronteiras. Porque percebemos exatamente isso mesmo, temos de dar este
mesmo salto.
E uma marca
que é para continuar então a reforçar e a promover.
Sem qualquer dúvida, os vinhos da Vidigueira foi mesmo essa marca. Quando falamos aqui desta marca Vinhos da Vidigueira, e a loja teve, num momento específico, só no mês de dezembro, na aposta para o Natal, e é verdade que o Zambujo leva a marca Vidigueira e Vidigueira leva a marca Zambujo. As duas marcas estão associadas uma na outra, e se tivéssemos estado nos concertos, poderíamos ter visto os nossos vinhos a serem apreciados, quer em Lisboa, quer no Porto, por pessoas que não conheciam os vinhos e que passaram a conhecer através destas marcas. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos, vamos muito para além daquilo que é o nosso concelho, elevando a marca Vidigueira, que bem merece, e os vinhos da Vidigueira também bem merecem.
Falamos então deste produto de excelência. Não podemos promover bebidas alcoólicas, mas estamos a falar aqui naturalmente de um produto que ainda é classificado como um bem alimentar. Meus senhores, vamos entrar no final deste nosso debate, recorrendo agora aqui ao sorteio que efetuámos há pouco, para concluirmos este nosso debate, que já remonta ao dia 22 de setembro, onde foram apresentando as vossas propostas, candidaturas e demais candidatos. Ditou então este sorteio que o candidato da coligação Vidigueira com Futuro, António Maldonado, PSD-CDS-PP, faça esta primeira intervenção final. Que apelo António Maldonado deixa aos munícipes da Vidigueira para, no próximo dia 12, votarem na coligação se lidera?
Olha, antes de mais, queria deixar um apelo aqui aos candidatos que estão aqui a representar outras forças políticas. E o apelo é dirigido a dois
aqui temos que ser mais rápidos.
Está bem, mas depois numa prova de 100 metros tem de ser mais rápido. Agora aqui, o apelo é no âmbito da saúde e da educação. Acho que se formos esmiuçar o que é que cada um tem para propor, não há diferenças significativas. Acho que antes das eleições, se estiverem de acordo e disponíveis para isso, arranjar um pacto em que se consolidem as propostas para a educação e para a saúde, para que depois, seja quem seja eleito e seja quem seja a oposição, não se levantem problemas na Assembleia Municipal e na própria Câmara Municipal, possam atrasar mais algumas das situações que são prementes a resolver. Passado isto, o motivo por que devem escolher Vidigueira com Futuro, PPD-PSD, CDS-PP. Primeiro de tudo, porque somos uma equipa de gente não derrotada em eleições. Nunca perdemos, nunca concorremos, obviamente. Não há nenhum dos candidatos que já tenha perdido qualquer eleição no município. Em segundo lugar, porque temos um programa bastante equilibrado que toca em vários aspectos que podem promover um bem-estar, uma melhoria do bem-estar das pessoas do município. Em segundo lugar, porque somos uma equipa preparada para resolver os problemas imediatos e com competência para dar resposta imediata a situações inusitadas. Temos como objetivo a transparência e a tolerância. Por isso, penso que estão reunidas todas as condições para votar na candidatura Vidigueira com o futuro PPD-PSD-CDS-PP, para terem um desenvolvimento, para sentirem um desenvolvimento do Conselho económico e socialmente.
Muito bem, fica esse apelo final do candidato da coligação Vidigueira com Futuro, candidato Ricardo Bonito. De acordo com o sorteio, que apelo deixa para que o Partido Socialista seja a escolha no dia 12 de outubro?
Só deixar uma nota muito breve, e todos estes protocolos que o candidato Raposo falou, alguns deles não passam do papel. É para a fotografia e não têm passado do papel. Dizer que a candidatura também do Vinho de Talha, da forma como ela está montada neste momento, corre o risco de não vir a ser aprovada. É preciso uma nova abordagem, é preciso uma nova estratégia. Mais uma vez, o povo de Vila de Frades e o povo da Vidigueira não merece que a candidatura não seja revista, e vai ter que ser revista a partir do dia 12 de outubro. Por fim, apelar ao voto. Para mim e para nós, um bom resultado não é apenas participar nas eleições, é vencer. Só assim podemos tornar realidade a nossa visão de futuro para a Vidigueira. Quero liderar o município com o apoio de uma maioria, garantindo estabilidade, projetos concretos e progresso real para o nosso concelho. Esta é a hora que acreditamos no que merecemos. Um futuro melhor, mais justo e mais próspero para todas as nossas freguesias. A vitória é o primeiro passo desta mudança. Mas para isso precisamos estar juntos, unidos a uma só voz e numa só escolha. Somos a única opção, repito, somos a única opção verdadeira de mudança. No próximo dia 12 de outubro, concentremos os votos no Partido Socialista e façamos história na Vidigueira. Dia 12 de outubro, voto do Partido Socialista.
Fica esse apelo final do candidato do PS, Ricardo Bonito. Candidato Rui Raposo, o que deixa enquanto apelo final para a CDU voltar a gerir os destinos do Conselho da Vidigueira?
Ora, enquanto apelo, deixar só este reforço na CDU. Os valores do trabalho, da honestidade, da competência associados a resultados e propostas concretas, e digo com isto que somos exemplo de boa gestão de fundos comunitários e principalmente no retorno para a nossa comunidade por parte da Comissão Europeia. Somos também exemplo na coesão territorial, como já fiz referência, quer com a candidatura do Vinho da Talha, quer com a Cidade Europeia do Vinho. Somos exemplo também na promoção dos produtos de excelência que temos feito e quer em todas as nossas freguesias, ainda para mais com todo este trabalho alcançado e todos os que durante estes últimos 4 anos que temos visto com uma gestão em maioria. Logo, este reforço da CDU é importante para mantermos quer a capacidade de desenvolvimento, quer a capacidade de irmos mais além no nosso território, como demonstram os resultados que tive a oportunidade de fazer. Confiamos na capacidade de análise, na inteligência da nossa comunidade para reconhecer este trabalho, esperando que no dia 12 de outubro o voto seja na CDU.
Muito bem, fica esse último apelo por parte da CDU, o candidato Rui Raposo. Para fecharmos este debate, candidato do Chega, João Baião, o porquê de escolher o Chega no próximo dia 12 de outubro?
Bem, o candidato Ricardo disse que é a única verdadeira candidatura, não é? Existem mais verdadeiras candidaturas, obviamente. E então, é assim, a gente propõe uma mudança neste município e, repare, eu já referi, é muito importante, enquanto não estiverem aqui empresários, isso será emprego, isto não evolui. E agora vou-lhe dizer, um empresário grande que investiu cerca de 20 milhões aqui no nosso concelho, em Vila de Frades, que quis alargar a estrada, suportando todos os custos, favorecendo todos aqueles proprietários de terrenos ali à volta. O que é que se passou com esse projeto? Por mim, no município, eu deixo fazer a estrada e até eu deixo fazer as estradas todas do município com o dinheiro dele. Portanto, isto é mais um entrave que se tem verificado ao longo dos anos de impedir para reinar. Daí os indicadores, não há emprego, não há crescimento, não há nada. Está à vista, o Ricardo falou, outros falam, os indicadores estão lá, não venham desmentir os indicadores. Eu falei de outros indicadores. E agora, nós propomos, para terminar, não só aquelas medidas que falei para a habitação, como não quero ver nenhuma mãe nem nenhum pai sem ir trabalhar e por tem que ficar com os filhos. É uma creche com vagas ilimitadas, gratuitamente. Obviamente que é só para os municípios da Vidigueira, os fora vão ter que pagar, porque cada um tem que cuidar dos seus municípios. São três lares, porque estes não dão, não são suficientes. É um em Vila de Frades, é outro no Pedrógão e é outro na Vidigueira, no interior da Vidigueira. Um verdadeiro lar ao nível europeu. Não são depósitos de idosos, como fazem nas periferias. Os idosos não conseguem ter contacto com os amigos. Você pergunta a um idoso o que é que ele sente mais falta, é de conversar com o amigo. Como é que ele vem lá a meio quilómetro conversar com o amigo ali na praça? E separação também, lares com dimensão, verdadeiramente estruturados para separar os que têm menos capacidade, os que têm mais capacidade. E outra coisa, é muito importante que os bombeiros não tenham sido apoiados devidamente. Os bombeiros precisam, comigo lá, não é do subsídio que têm, é no mínimo duas vezes mais. E conforme o orçamento, três vezes mais. Eu não quero ver estes bombeiros sufocados pelo orçamento. E também para as empresas...
Muito rapidamente tem que concluir.
Taxa de mínimo, no mínimo 4 anos. Aqueles 0,5 que o candidato João Góis quer ficar com eles, são 50 mil euros, é do povo. Não queremos dinheiro nenhum dos munícipes. É o bónus de 5% é dado às pessoas. Não cobramos dinheiro aos munícipes.
Muito bem. Fechamos então este debate desta forma com o candidato do Chega. Agradecer-vos a todos a vossa presença aqui em estúdio. Fechamos e concluímos assim este ciclo de debates e entrevistas do Conselho de Vidigueira. Ouvimos os candidatos de forma individual, debate à Assembleia Municipal, às juntas de freguesia e hoje à Câmara Municipal, o poder local sentado à mesa da rádio aqui na Rádio Vidigueira. Continuamos e fechamos amanhã com o Conselho de Cuba, aqui também representado amanhã a partir das 5:30 da tarde. Agradecer então a vossa disponibilidade e uma ótima tarde.